Acho que podíamos começar a ouvir, e tenho autorização disso também, ou há aqui a essência deles para isso, para começar esta audição. Como sabem, estamos a fazer uma audição nos termos previstos no regimento para ouvir entidades que são eleitas para a Assembleia da República, é o caso, e nos termos da Lei Orgânica 4/2004, que é a Lei 4 do Sistema de Informações da República Portuguesa, na qual está constituído o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, que será votado, enfim, ao fim de 30 dias de ter sido apresentado, portanto está a decorrer esse prazo, mas foi-nos pedido para que ouvíssemos com a maior brevidade os membros deste Conselho. O Sr. Deputado António Filipe acaba de entrar, não perdeu nada rigorosamente, Sr. Deputado António Filipe. E, portanto, vamos começar por ouvir, nós vamos ouvir, como enfim, é habitual nas circunstâncias, o Sr. Coronel e Deputado António Marques Júnior. Sendo certo que neste Conselho de Fiscalização, e começo por aqui, eu penso que a tarefa fica muito facilitada porque dos três membros previstos, pelo menos são os únicos candidatos, não é? Têm de ter uma certa votação para passarem, obviamente, mas previstos e indicados, salvo melhor opinião, por deputados dos maiores partidos, exatamente, pelo Alberto Martins e pelo Paulo Rangel. Dois deles já fazem parte do Conselho de Fiscalização, fizeram no último mandato, que eles têm um mandato de 5 anos, 4, fizeram neste último mandato, que é o deputado António Marques Júnior e a doutora Teresa Moraes, entrará e ouviremos assim rigorosamente de novo ou uma pessoa que é nova ou que enfim, alguns de nós não conhecerão, que é o professor Pedro Ferreira Gomes Barbosa, no fundo em substituição do professor Bacelar Gouveia, a quem queria deixar aqui uma palavra, e penso que seguramente a Comissão acompanha nisso, uma palavra de louvor e de realce pelo trabalho que desenvolveu coordenando este anterior Conselho de Fiscalização, mas que, enfim, agora teve de sair porque, como é natural, a indicação desta vez pertence, a indicação de dois elementos pertence ao partido maioritário e, portanto, o novo coordenador será o Sr. Deputado e Coronel Marques Júnior e depois será o elemento do PSD, que é a doutora Teresa Moraes e o professor Pedro Barbosa. Eu não perguntei ao Sr. Deputado Marques Júnior se tem alguma objeção a que seja... isto está a ser gravado. Não tenho objeção nenhuma, aliás, isto é aberto, portanto, não tenho objeção nenhuma. Bom, Srs. Deputados, depois deste breve introito, eu vou limitar-me a dar-vos... Os Srs. Deputados têm nas mãos os currículos, mas a salientar duas ou três notas. Digamos, o Sr. Deputado Marques Júnior é subejamente conhecido porque é deputado nesta casa há mais de 20 anos. Foi membro do Conselho da Revolução, é coronel reformado do Exército, enfim, na Assembleia da República exerceu as mais diversas funções, inclusivamente tendo sido vice-presidente da Assembleia da República, é membro do Conselho Superior de Defesa Nacional, é membro do Conselho das Ordens Honoríficas Portuguesas, já nomeado pelo atual Presidente da República, tem sido membro do Conselho de Fiscalização dos Serviços e de Informações da República Portuguesa, não só neste mandato, já anteriormente. É membro da Delegação da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar da NATO, e é membro também do Partido Socialista e dos seus órgãos dirigentes. Integra há muitos anos esta Comissão de Assuntos Constitucionais e também a Comissão de Defesa, onde aliás é coordenador representante do Partido Socialista. foi oficial do Exército, enfim, como é evidente, teve uma comissão em Angola e tem a mais alta condecoração, que é a Grande Cruz da Ordem da Liberdade, sendo, aliás, destacar que, salvo melhor opinião, foi o primeiro militar a ser agraciado com ela, mas creio mesmo que foi a primeira pessoa a ser agraciado com ela. Creio que é mesmo isso.
Hã?
Ai, dos vivos, pronto, dos vivos. Isso era uma memória antiga. Tenho o curso de Auditor de Defesa Nacional, frequentou a Economia, que aliás teve quase a tirar, depois de lei deixou, e também frequentou o curso de Estado-Maior do Instituto de Altos Estudos Militares. É reconhecidamente um especialista nesta área, e portanto. Os seus deputados têm a palavra, têm inscrito o seu deputado Ricardo Rodrigues. E depois tenho o seu deputado Fernando Negrão. E depois o seu deputado. Ou o seu deputado António Filipe. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meu caro amigo e deputado. Marcos Júnior. Na verdade, é um privilégio para mim poder, neste momento, representar o Partido Socialista para o felicitar e para o saudar por ter aceito esse encargo. É um privilégio como amigo, mas aqui, na circunstância, naturalmente, não de amigo, mas sim de ser uma pessoa pública, uma pessoa com o currículo que o nosso Presidente acaba de anunciar. Mas não fosse e não é, de certeza, a nossa amizade que me permite usar da palavra para o saudar e para o felicitar e desejar felicidades no desempenho deste novo, mas continuado desempenho no Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações, na verdade, porque não é a primeira vez que assumo responsabilidades nesta área. Daí que, também, e nesta matéria, a experiência no Conselho de Fiscalização seja para nós uma garantia de que esse Conselho está a ser bem fiscalizado. Na verdade, digo isso porque a última vez que tive a oportunidade de aqui nesta primeira comissão trocar impressões com o Conselho de Fiscalização, fiquei com a nítida sensação de que a presença do Coronel Marcos Júnior neste Conselho era a garantia que os portugueses têm e vão continuar a ter, certo, de que existe fiscalização. O Coronel Marcos Júnior é conhecido como um homem da liberdade, teve neste palco, digamos que, os incómodos que um capitão de abril teve na altura, mas teve hoje o privilégio de ter essa distinção, inclusive da Grande Cruz da Liberdade. E significa que, para nós, Partido Socialista, mas também para todos os portugueses, essa área dos serviços de informação são áreas de algum melindre. São áreas que, pela nossa história, pelo nosso passado, são muitas vezes mal vistas. E são muitas vezes alvo de suspeições. É por isso que o Serviço de Fiscalização e o Conselho de Fiscalização, nessa circunstância, exerce uma função muito importante para que a democracia, ao nível dos serviços de informação, também exista e para que os cidadãos, de uma forma geral, possam estar descansados, que os seus serviços de informação não ultrapassam aquilo que são as suas competências próprias e que num Estado de Direito é um serviço necessário, útil à democracia, mas tem que sempre encontrar-se dentro daquilo que são as suas competências. E dizia eu que na última vez que aqui estivemos, tive a oportunidade de verificar que o Coronel Marcos Júnior e nosso colega deputado faziam uma efetiva fiscalização do serviço. Tive a mesma oportunidade de verificar como, na prática, alguns desses atos de fiscalização eram exercidos. E, por isso, também tive a oportunidade de ficar tranquilo, porque eu era um dos que tinha as suspeições, porque não conhecia, e quem não conhece pode suspeitar. Mas, a partir do momento em que percebi a forma como a fiscalização era feita, fiquei efetivamente mais tranquilo. E aquilo que não há muitas perguntas a fazer, até porque se percebe da parte da agenda desta nossa reunião de que a presença daqui dos membros está prevista para pouco tempo e, portanto, não vou também no lugar de mais. Aquilo que perguntava o Sr. Coronel e o Sr. Deputado é se pretende implementar ou, portanto, pôr em prática alguma diferença relativamente àquilo que era já o seu trabalho e aquilo que era a fiscalização do serviço e se no desempenho dessas funções encontrou alguma área onde ainda possa aperfeiçoar essa fiscalização. Obrigado.
Sr. Deputado Carlos Rigos, Partido Socialista, e a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel Marques Júnior, em primeiro lugar dizer-lhe que é uma honra para mim, pessoalmente, poder, nestas circunstâncias, ter esta breve conversa formal consigo. E dizer que nós não somos propriamente amigos, mas isso eventualmente ver-se-á às circunstâncias que não proporcionaram essa possibilidade, mas tenho a certeza que se tivesse proporcionado poderíamos ser amigos no sentido próprio do termo. Queria referir a grande estima, consideração e respeito que tenho por si e que tenho a certeza que se estende à grande maioria dos deputados do Partido Social Democrata. Já aqui tivemos algumas conversas, quando da apresentação do relatório do Conselho de Fiscalização, sabemos e conhecemos o seu pensamento relativamente a esta matéria e temos a garantia de que, efetivamente, os sistemas de informações em Portugal estão e continuarão a estar devidamente fiscalizados. E quando eu digo devidamente fiscalizado, é no sentido não só do funcionamento do sistema de informações da República Portuguesa, mas também no sentido da garantia dos direitos, liberdades e de cada um dos cidadãos do nosso país. E, por último, neste considerando, o Sr. Coronel, dizer-lhe que a maior garantia que Vossa Excelência nos dá, enquanto coordenador deste Conselho de Fiscalização, é o facto de ser um capitão de Abril. É um facto de ser alguém que conhece bem o que é a liberdade, o que é lutar pela liberdade e o que é devolver a liberdade aos portugueses. E, portanto, essa é a grande garantia que nos dá, aliada a todo o trabalho, a todo o conhecimento que temos da sua personalidade e do trabalho desenvolvido nesta Assembleia da República. Naturalmente que as perguntas, nestas circunstâncias e conhecendo como todos o conhecemos, é sempre difícil. E eu não posso fazer mais do que repetir a pergunta feita pelo deputado Ricardo Rodrigues e perguntar-lhe também se o Sr. Coronel Marcos Júnior pretende ou sugere, em termos legislativos, alguma alteração ao funcionamento do Conselho de Fiscalização, que com certeza será interessante para todos nós, no trabalho que aqui desenvolvermos, podermos colher essa sua opinião e discuti-la e desenvolvê-la no nosso trabalho. Termino, Sr. Presidente, Sr. Coronel Marcos Júnior, desejando-lhe as maiores felicidades, com a certeza de que teremos um sistema de informações devidamente fiscalizado e com as garantias de respeito pelos nossos direitos e liberdades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. A palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Marcos Júnior. Todos nós sabemos, porque discutimos isto, esta matéria de justiça e informações há muitos anos, as profundas divergências que o PCP mantém relativamente ao enquadramento legal em que o Conselho de Fiscalização exerce as suas funções, que é o enquadramento legal dos serviços de informações da República, do sistema de informações da República Portuguesa, a forma de a relação existente entre ambos os serviços que o integram, a própria natureza e composição do Conselho de Fiscalização, tudo isso tem sido objeto de divergência assumida e várias vezes discutida nesta Assembleia. No entanto, é uma evidência que o facto de assim ser, o facto desta realidade ser todos conhecida, não impede naturalmente que haja, da nossa parte, e particularmente da minha parte, um juízo de muito elevada estima e de reconhecimento da idoneidade absoluta do deputado e coronel Marcos Júnior para o exercício das funções para que se candidate. E, portanto, estou absolutamente seguro de que o relacionamento institucional para além da elevada estima pessoal, creio que mantemos entre um pelo outro desde há muitos anos em que nos conhecemos aqui, que também do ponto de vista institucional, no exercício das funções que ambos exercemos, que existem todas as razões para que se renove no próximo mandato a lealdade e a correção com que temos assumido as divergências que temos relativamente aos serviços de informações. E, portanto, desejo que tenha as melhores felicidades no exercício das funções. Não desejo que a tarefa lhe seja leve, porque sei que não é. Sei que é, de facto, um cargo de elevada responsabilidade e que o Sr. Deputado Marco Júnior leva muito a sério o exercício das suas funções, e isso é um elemento que eu queria aqui relevar devidamente. E, portanto, desejo-lhe um bom cumprimento de mandato e, obviamente, estaremos aqui para discutir com toda a lealdade os relatórios que a Comissão de Fiscalização, o Conselho de Fiscalização tem por função legal apresentar a esta Assembleia e que têm suscitado interessantes debates acerca dos serviços de informações, até porque importa reconhecer que, sobretudo no último mandato do Conselho de Fiscalização, foi visível uma preocupação de melhorar a qualidade e o conteúdo dos relatórios do Conselho. E, portanto, espero que no próximo mandato o Conselho prossiga nessa via e possa habilitar esta Assembleia, de facto, a ter a exercer mais eficazmente os seus poderes de fiscalização acerca de uma instituição de extrema sensibilidade, mas também de extrema importância no Estado de Direito Democrático, que são os serviços de informações. Portanto, queria, obviamente, saudar o Coronel Marco Júnior e desejar-lhe as melhores felicidades, se for eleito, como é previsível, para o cargo a que se candidata no Conselho de Fiscalização do CIRP.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Tem a palavra, por último, não tenho mais inscrições, a Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Coronel Marco Júnior, é assim que hoje devemos chamar nesta sessão. Bom, Sr. Coronel, o Sr. Deputado Marco Júnior, dizer-lhe que o senhor conhece a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria que diz respeito à fiscalização dos serviços de informação. Conhece também os dois pontos, vamos lá, fundamentais em que divergimos sobre esta matéria. O primeiro prende-se com o facto também da fiscalização dos serviços de informação estar limitada aos dois maiores partidos, e o segundo prende-se mesmo com a eficácia da fiscalização devido ao seu enquadramento legal. Bom, é sempre bom partirmos desta divergência que existe e que é assumida, e que o senhor Coronel sabe que é uma divergência política sobre as matérias. Em relação ao cargo que aceitou candidatar-se, também da nossa parte só temos a desejar-lhe o melhor trabalho possível e com certeza sublinhar, como aqui já foi feito, também a nossa opinião sobre a responsabilidade e a integridade e a seriedade que o Sr. Deputado tem sempre imprimido nas ações em que quem que se coloca e que não tenha nada a ver diretamente com a divergência política que nos separa nesta matéria. Por isso, era isto, desejando com certeza bom trabalho e que teremos outras ocasiões para debater então a substância da função do Conselho de Fiscalização.
Sãs, vou passar a palavra ao Sr. Coronel Marco Júnior, que dela usará, se assim o entender, embora haja aqui uma ou outra questão. Não é? Palavra ao Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar o Sr. Presidente e todos os deputados da primeira comissão aqui presentes. Eu gostaria de dizer, eu não sou muito de dizer palavras pelas palavras de circunstância, mas dizer que é para mim uma grande satisfação estar na primeira comissão, digamos, a ser interrogado, a ser questionado pela primeira comissão sobre o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações e a forma como, e a idoneidade, o sentido da responsabilidade que eventualmente as pessoas, neste caso eu, terei no desempenho destas funções para tal vir a ser eleito. Isto revela duas coisas. Primeiro, eu gostaria de sublinhar que a importância que a Assembleia da República dá aos serviços de informações e à fiscalização dos serviços de informações. Esse aspecto parece muito importante. Eu provavelmente nem sempre foi assim, mas é bom que seja assim. E é bom que a Assembleia da República entenda como muito importante a existência dos serviços de informações e entenda como muito mais importante, digamos, a garantia de que os serviços de informações atuam de acordo com a Constituição e de acordo com a lei, e a essência do Conselho de Fiscalização tem esse desiderato. Depois de agradecer muito as palavras muito simpáticas, muito generosas de todos os seus deputados, e que é evidente que pecam naturalmente por exagero, porque apesar das amizades e dos conhecimentos que temos todos entre nós, é evidente que só assim 21 seus deputados pode levar ao ponto de fazer as afirmações que fizeram, mas que eu agradeço muito. E dizer-vos que, outra coisa, dizer-vos que os seus deputados frisaram, a importância do Conselho de Fiscalização, a importância da fiscalização dos serviços de informações. E frisaram a responsabilidade que pesa sobre os membros que têm esta função. Eu só posso falar por mim, mas devo-vos dizer o seguinte: não sou capaz de imaginar, provavelmente, apesar de eu ter aceito esta função, e pediram ter aceito, apesar de eu aceitar esta função, não imaginam, provavelmente não imaginam, a grande responsabilidade que eu sinto que pesa sobre mim quando eu, em nome de todos os deputados da Assembleia da República, e não do Partido A ou do Partido B, mas em nome de todos os deputados da Assembleia da República, mesmo aqueles que eventualmente têm divergências e críticas sobre o enquadramento legal do Conselho de Fiscalização e dos próprios serviços, a responsabilidade, repito, pesa sobre os meus ombros, perante todos os deputados e cada um dos deputados, todas as bancadas, pelo facto de, eu assumir, se vier a assumir, se for eleito, esta responsabilidade, que aliás, por aquilo que eu tenho desempenhado nos últimos 4 anos, eu posso bem aferir daquilo que é, esta responsabilidade. É uma responsabilidade que está para além de uma simples formalidade, do cumprimento de uma simples formalidade, de fiscalizar os serviços. É uma responsabilidade que está muito para além disso. É a responsabilidade que resulta do facto de o Conselho ter que dizer, quando chamado pela Assembleia, ter que dizer à Assembleia, responder à Assembleia e garantir à Assembleia que não afetou algo que feriu ou que pôs em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Esta afirmação é uma afirmação que eu entendo com um grande sentido de responsabilidade. E, eu quero dizer aos seus deputados que, da minha parte, e creio que o Conselho da sua parte, fará tudo aquilo que tiver ao seu alcance para garantir, ou para garantir, na medida das suas possibilidades, aos deputados da Assembleia da República, de que os serviços atuam de acordo com a Constituição e de acordo com a lei. As questões que foram colocadas pelo deputado Ricardo Rodrigues e pelo seu deputado Fernando Negrão são questões que aferem exatamente deste tipo de preocupação. Será que o quadro legal do Conselho, o quadro legal da fiscalização dos serviços de informações é de tal modo que garante uma efetiva, que é aquilo que todos nós queremos, uma efetiva fiscalização dos serviços de informações? Ou eventualmente haverá necessidade de propor até eventual alteração legal no sentido de que se possa ir mais além? Eu, pela experiência que tenho, devo dizer que acho que o quadro legal em que se enquadra a fiscalização é um quadro legal que dá muitas garantias de fiscalização. Eu diria que essa fiscalização depende muito daquilo que é a competência e a capacidade dos próprios membros do Conselho e a sua dedicação à fiscalização. Claro que eu tenho como objetivo, se vier a ser eleito, eventualmente explorar, digamos, ao máximo aquilo que é o atual quadro legal. Eu creio que isso foi feito no Conselho anterior, mas há sempre formas novas e formas diferentes de abordar e de questionar aquilo que está legislado e a forma de fiscalizar. Portanto, eu creio que cada fiscalização pode ter aspectos novos de fiscalização, de inspeção, e digamos que nós iremos procurar trabalhar no sentido de explorar todas as potencialidades que o quadro legal permite ao Conselho de Fiscalização. A resposta concreta neste momento é que eu, e devo dizer que tenho pensado muito nisto, eu neste momento não tenho, pessoalmente, não tenho nada a propor no sentido de que a fiscalização se torne, possa tornar mais real e mais efetiva, do ponto de vista do quadro legal, mas tenho uma redobrada vontade de explorar todas as potencialidades que o atual quadro legal nos dá. Eu creio que, digamos, esse quadro legal permite grandes capacidades. Mas eu queria deixar claro aos senhores deputados, por uma questão de lealdade e por uma questão de lealdade para com o Conselho, de que eu provavelmente, e creio que ninguém com nenhum quadro legal poderá fazer a afirmação de que os serviços de informações da República não violaram a lei. Nós poderemos dizer que não detectámos a violação da lei, mas eu creio que ninguém, e da minha parte nunca ouvirão a afirmação perentória de que os serviços não violaram, porque todos nós sabemos, por experiência e por aquilo que a gente sabe dos de outras organizações, etc., de que, digamos, se houvesse um objetivo dos serviços de se furtarem à fiscalização dos serviços do Conselho de Fiscalização, provavelmente conseguiriam, num ou noutro parte, num ou noutro ponto, digamos, cumprir esse desiderato. Mas eu devo dizer que a experiência que tenho é de que os serviços de informações têm assumido de uma forma muito clara aquilo que é o cumprimento do seu dever, das suas obrigações, e, digamos, tem muito bem presente aquilo que é o quadro legal e constitucional em que desenvolvem a sua atividade. Nós procuramos surpreender os serviços no sentido da fiscalização. E, desse ponto de vista, os seus deputados podem estar certos e seguros que, digamos, essa nossa procura de variar as formas de fiscalização e procurar surpreender os serviços na fiscalização, nós faremos. Mas, seja qual for o quadro legal, estará alguém em condições de dizer e de assumir essa responsabilidade perante os membros do Conselho, perante a Primeira Comissão, perante a Assembleia da República, de que em nenhum momento e em nenhuma circunstância houve qualquer tipo de violação? Eu creio que ninguém pode, com honestidade e com sinceridade e com lealdade, poder assumir essa afirmação. Agora, posso assumir esta responsabilidade posso fazer esta afirmação perante os seus deputados. É de que, da minha parte, e creio que do Conselho, exploraremos até ao limite das capacidades do quadro legal, que neste momento me parece um quadro legal adequado, as capacidades de fiscalizar os serviços de informações. Nós, eu já disse aqui, numa reunião enquanto membro do Conselho de Fiscalização, que há uma coisa que é fundamental nos serviços de informações. É que a primeira grande fiscalização dos serviços de informações passa pelo próprio controle e a própria fiscalização, autofiscalização, autocontrole dos próprios serviços. Nós temos incentivado isso ao nível dos serviços e temos a garantia de que muitas coisas dessas são feitas, porque é aí também que começa a primeira fiscalização. Relativamente àquilo que é a nossa capacidade e a nossa competência, reafirmo o que disse. Faremos tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, faremos os impossíveis e estaremos suficientemente à vontade para, se no nosso desempenho das nossas funções encontrarmos qualquer tipo de obstáculo de ordem legal que impeça, do nosso ponto de vista, ir mais além naquilo que, do nosso ponto de vista, podia ser uma melhor e mais adequada fiscalização, não deixaremos de colocar à Assembleia da República, digamos, a alteração das condições, ou a proposta de alteração das condições, para que isso se possa verificar. Mas, neste momento, o quadro legal que temos, reafirmo aquilo que disse ainda há bocadinho, creio que dependerá, neste momento, mais da capacidade dos membros do Conselho, da dedicação dos membros do Conselho e do profissionalismo também dos membros do Conselho, do que propriamente a alteração do quadro legal. Procuraremos, de acordo com aquela pergunta subjacente à pergunta do Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Sr. Deputado Fernando de Grão, procuraremos explorar de formas novas, sempre de formas novas e diferentes, o quadro legal, o que significa que, apesar de termos no passado, enquanto membro do Conselho de Fiscalização, utilizado os mecanismos que a lei permite, é evidente que há sempre formas novas de fazer as mesmas abordagens ou abordagens do mesmo tipo, mesmo neste quadro legal, e nós não deixaremos de, digamos, como é que eu ia dizer, de apelar à nossa criatividade, o que aliás devo dizer que fazemos quase todas as vezes que fazemos, visitamos os serviços. Visitamos os serviços sempre de forma diferente, de maneira nova, no sentido de procurar exatamente a surpresa como elemento importantíssimo para, digamos, exercermos esta nossa atividade. Eu creio que respondi às questões. As divergências do quadro legal que foram colocadas pelo Sr. Deputado Helena Pinto e pelo Sr. Deputado António Felipe são bem conhecidas, ou elas não posso efetivamente responder, mas poderei responder da seguinte maneira. É que para nós, membro do Conselho, para mim, enquanto membro do Conselho de Fiscalização, só existe uma coisa que me orienta. É o cumprimento, é ver se os serviços cumprem com a lei e com a Constituição, ou seja, a garantia do cumprimento dos direitos, liberdades e garantias, da intimidade dos cidadãos, da não violação da intimidade dos cidadãos. Esse é o nosso farol, esse é o nosso grande objetivo, e por esse objetivo nós faremos tudo o que tiver ao nosso alcance. E não olharemos, obviamente, como não pode deixar de ser, a não ser aos cidadãos e a não ser à Assembleia da República, e vendo na Assembleia da República os 230 deputados, e não o Grupo A, o Grupo B ou o Grupo C.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Creio que esse é o aspecto mais saliente e importante do que disse, é que creio que todos nós temos a certeza que, em relação ao deputado Marcos Júnior, mas seguramente também em relação aos outros elementos que iremos ouvir, enfim, pelo menos aqueles que conhecemos, deputado Teresa Moraes, mas no caso do deputado Marcos Júnior, que ninguém tem dúvidas que não vai para ali em representação do Partido Socialista, mas em representação da Assembleia da República, o que quer dizer que terá em conta também os pontos de vista e as preocupações mesmo dos deputados que não se revêem no atual quadro legal. Isso creio que é muito importante. Queria dizer, enfim, aproveitar para dizer, e na pressuposição de que Vossa Excelência, Sr. Coronel, será eleito pelos 2/3 necessários dos deputados presentes, desde que superiores à maioria de 115, isto é, desde superiores aos 116 deputados, na altura em que o Presidente da Assembleia da República designar, e que no prazo de 10 dias a seguir a essa votação serão, Vossas Excelências, tomarão posse, enfim, junto do Presidente da Assembleia da República, para dizer o seguinte: nós temos cá um relatório de 2007 que foi distribuído em maio, mas claro que presumo que os serviços, enfim, estarão a fazer o relatório relativo a 2008. A nossa ideia, desde já aqui o panorama, era que discutíssemos o relatório de 2007 e 2008, já apresentado, obviamente, independentemente de 2007 ter alguma colaboração, não sei se teve, certamente que teve, do Sr. Professor Vassalá Gouveia, mas apresentado, evidentemente, pela nova composição do Conselho de Fiscalização, e podemos fazer isso em conjunto. Enfim, admito que se o de 2008 cá puder estar à volta de fevereiro, podemos fazer uma primeira reunião para uma boa discussão à volta de fevereiro. Mas, enfim, depois se verá, mas o nosso interesse seria esse, tendo em vista que temos também o relatório de 2007 que, me parece, não devíamos agora ver em separado. Por último, queria apenas perguntar ao Sr. Coronel Marcos Júnior algo que eu sei, mas que me vai responder. Esta lei não implica grandes incompatibilidades, mas há pelo menos algumas que me saltam e que lhe queria colocar, embora eu saiba a resposta, evidentemente. Vossa Excelência não tem nenhuma relação, direta ou indireta, familiar, designadamente, com o Secretário-Geral do CIRP. Não tem. E nem quer. E não é membro nem do Serviço de Informações Estratégicos de Defesa, nem é membro do Serviço de Informação de Segurança. Pronto, muito obrigado. Eu creio, Srs. Deputados, que em relação ao Sr. Deputado Marcos Júnior, que o podemos dispensar. Não, eu tenho de perguntar, porque as respostas têm de vir, porque se for, não podem ser. Temos connosco a Sra. Maria Teresa Moraes, que muitos por acaso já nem tanto, não é? Mas alguns dos deputados, isto às vezes a conversar, alguns dos senhores deputados bem conhecem porque foi membro desta comissão na nona legislatura. Foi, aliás, presidente da Subcomissão de Justiça, foi a sua antecessora, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, onde aliás fez um excelente trabalho, verdade se diga, sem, evidentemente, prejuízo do trabalho da atual Subcomissão de Justiça, mas fez um excelente trabalho, visitamos muitas prisões e, enfim, fizemos. A senhora doutora Teresa da Silva Moraes é mestre em Direito, eu vou só rapidamente dar uma ideia. Está a preparar o doutoramento na Faculdade de Direito, foi advogada, foi assessora jurídica do Estado-Estado da Presidência do Conselho de Ministros, é professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa desde 91, é assistente da Faculdade de Direito de Lisboa desde 90, como já disse, é adjunta do gabinete, atualmente, adjunta do gabinete do Professor de Justiça desde 28 de julho de 2005,
Já não.
Pronto. Portanto, já mais virada para o doutoramento, pelo que vejo, então. E como disse, exerceu o mandato como deputada e foi presidente da sua Comissão de Justiça. Foi também membro da delegação portuguesa à Assembleia Parlamentar da NATO e tem um conjunto vasto de obras e participações. Aliás, há aqui uma outra coisa. Enfim, foi membro, no último mandato, do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações, do CIRP, e também ainda é membro eleito da Assembleia da República da Comissão Fiscalizadora dos Centros Educativos no âmbito da Lei Tutelar Educativa. Uhum. e depois tem um conjunto de trabalhos, digamos, científicos e outros de outra natureza ligados a isto. Como eu disse, a senhora doutora mestre Teresa Moraes também, se calhar, não, enfim, com todo o respeito, não nos vai tomar grande tempo, porque é pessoa conhecida, já que esteve e exerceu um mandato e já que veio esta comissão algumas vezes responder pelo trabalho que fez. Portanto, foi, enfim, tal como em relação ao coronel Marcos Júnior, parece-me que se trata apenas de uma questão um tanto formal. De qualquer maneira, eu vou dar a palavra aos senhores deputados pela ordem, se calhar, que dei há pouco. Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Maria Teresa Silva Moraes. Agradecer a disponibilidade que manifestou em, mais uma vez, ser membro do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação e, se vier a ser eleita, como esperamos, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho das funções. Doutora, de facto, é para o Partido Socialista também uma honra poder contar com a sua colaboração nos serviços, na fiscalização dos serviços de informação. Na verdade, eu não lhe farei nenhuma pergunta concreta porque, tal como já disse o Sr. Presidente, já tivemos a oportunidade de ouvir aqui a Sra. Em comissão relativamente ao último relatório apresentado. Fiquei, eu e o Partido Socialista, com a convicção de que a Sra. Exerce com dedicação e competência as funções que lhe foram confiadas pela Assembleia da República. Temos plena confiança que, do exercício da sua função, os cidadãos portugueses podem estar descansados, tanto quanto é possível afirmar, mas, por regra, que os serviços de informação estão a ser fiscalizados diligentemente e com competência. E por isso é para nós uma satisfação saber que essa área de delegação de competências da Assembleia da República nessa Comissão de Fiscalização se encontra, digamos que, em pleno funcionamento. E essa continuidade que quer o Coronel Marcos Júnior, quer a Sra. Teresa Moraes, permitem dizer que nos dá alguma tranquilidade, porque conhecendo o trabalho que já foi desenvolvido, quer por si, quer pelo seu antecessor aqui presente, que para o Partido Socialista e para mim pessoalmente, me encontro satisfeito que nós delegamos com toda a naturalidade e com toda a satisfação essas competências nessa comissão e achamos que, por força do vosso trabalho e da vossa dedicação, que tem sido diligente e competente, que os portugueses podem se encontrar descansados, porque os sistemas de informações respeitam os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e que as funções não extrapolam aquilo que é a própria competência de um sistema de informação, que nas democracias é um sistema importante, necessário e indispensável ao bom funcionamento das democracias, até porque pelos fenómenos que todos hoje presenciamos, internacionais e nacionais, e portanto é preciso que o Estado disponha de meios e de mecanismos para poder satisfazer com garantia de imparcialidade também os serviços de informação da República. Por isso, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas funções e dizer que, da nossa parte, pode contar connosco também naquilo que encontrar de dificuldades para nós podermos ajudar naquilo que são as suas funções. Obrigado, Sr.
Ricardo Rodrigues, se é bom, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou a doutora Teresa Moraes, antes de mais cumprimentá-la e cumprimentá-la com uma grande consideração, estima e respeito e principalmente pela satisfação, e essa satisfação não é de natureza partidária, essa satisfação prende-se com o facto de havermos novamente um Conselho de Fiscalização, porque sabemos que temos a garantia de alguém que conhece bem os serviços, que fez um trabalho exemplar neste último mandato e que com certeza continuará a fazer esse trabalho exemplar para o futuro. E isto porque conhecemos a sua concepção do que é o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. E a sua concepção não é uma concepção de ir atrás dos serviços, nem do trabalho produzido pelos serviços, mas sim de que o Conselho de Fiscalização deve servir como um freio ao excesso de zelo que, felizmente, muitas vezes, os elementos dos serviços de informação têm. É natural que o tenham, porque trabalham na informação, é essa a missão deles. Mas é a missão do Conselho de Fiscalização travar
e constituir um freio a esses excessos. E sabemos que essa é a sua concepção e temos a certeza que continuará a ser essa a sua concepção. E por isso é grande a nossa satisfação de haver de novo no exercício destas funções. Conhecemos as metodologias de trabalho que têm sido introduzidas enfim, no funcionamento do Conselho de Fiscalização, das várias reuniões que aqui tivemos, designadamente discussão do relatório, reuniões essa à porta fechada, o que é natural dada a delicadeza da matéria em questão, e reiterar que estaremos disponíveis, obviamente, para continuar a discutir esses relatórios e novas ideias para o funcionamento do Conselho de Fiscalização no sentido do seu melhoramento e com a certeza de que será este Conselho de Fiscalização será eleito, desejar-lhe as maiores felicidades para o trabalho a desenvolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Fernando Negrão, devolvo ao deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Teresa Moraes, é um gosto de voltar a vê-la nesta comissão, embora noutras funções, embora também já não seja a primeira vez que vem esta comissão enquanto membro do Conselho de Fiscalização, e aliás tivemos a oportunidade de ter aqui um interessante diálogo acerca do precisamente do Sistema de Informações da República Portuguesa. São mais que conhecidas as divergências que o meu grupo parlamentar tem relativamente ao sistema, relativamente ao edifício jurídico em que assenta o sistema de informações e relativamente à própria natureza do Conselho de Fiscalização e as suas competências legais, mas isso obviamente não põe em causa, o juízo que fazemos acerca da idoneidade e da competência de quem, como é o seu caso, tem vindo a exercer funções no Conselho de Fiscalização. E, portanto, aquilo que desejo é que tenha um bom trabalho no próximo mandato e que possamos ter aqui discussões vivas acerca do sistema de informações com base nos relatórios que o Conselho apresenta e que, repito o que disse há pouco, quando ouvimos o Sr. Deputado Marcos Júnior, também fez parte do Conselho de Fiscalização no último mandato, foi muito sensível a preocupação do último mandato do Conselho de Fiscalização em melhorar a qualidade dos relatórios, e isso é importante para esta comissão, na medida em que possa permitir habilitar-nos para exercer de uma forma mais eficaz as nossas atribuições de fiscalização de um serviço que tem uma importância transcendente no Estado de Direito Democrático. Portanto, desejo-lhe um bom trabalho, caso seja eleita, como é previsível, para o próximo mandato do Conselho de Fiscalização.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, PCP. Tem a palavra por uma Sr. Deputado, não tem mais inscrições. Sr. Deputado Helena Pinto, de Vox.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar em primeiro lugar por cumprimentar a doutora Teresa Moraes e também começar por relembrar, por assim dizer, aquilo que a doutora Teresa Moraes também já sabe, que são as divergências políticas do Bloco de Esquerda em relação ao enquadramento legal de tudo o que tem a ver com a fiscalização dos serviços de informação, e daí a nossa posição de dúvidas sobre a eficácia dessa mesma fiscalização, assim como a questão que também temos levantado, o facto do órgão de fiscalização estar limitado aos dois maiores partidos. Portanto, esta é a nossa posição política sobre esta matéria, que a doutora conhece, não é nenhuma novidade também, e, portanto, é partindo dela que nos pronunciamos sobre todas estas questões. Agora, gostaria também de dizer que esta é a substância do problema, mas que, claro, exatamente como também transmitimos ao Sr. Deputado Marcos Júnior, gostaria de transmitir à doutora Teresa Moraes os desejos de bom trabalho e de um trabalho o mais aprofundado possível, aliás, como nos tem habituado nesta área, ou noutras áreas, sobretudo, no sentido de possibilitar não só o debate desta matéria, que é sensível, que é uma matéria sensível que sabemos que é, mas também, porque não, há possibilidade de, num futuro próximo, ainda aperfeiçoar alguns dos instrumentos existentes. Portanto, é isto que gostaria de transmitir e também terminar e dizendo que pessoalmente é com muita satisfação que a vejo manter-se neste concelho e vê-la aqui na primeira comissão. É sempre um gosto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Tem a Vossa Excelência a palavra, Sra. Doutora Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por agradecer muito às senhoras deputadas e aos senhores deputados aqui presentes o facto de nos receberem à audição nesta primeira comissão, que é naturalmente sempre um momento importante na vida de qualquer pessoa e para nós naturalmente também, até porque com este procedimento se inicia uma nova forma de agir relativamente à eleição de determinado tipo de órgãos na Assembleia, portanto é uma audição com essa particularidade. Tem naturalmente esta reunião, portanto, a especificidade de se destinar a ouvir as pessoas que eventualmente integrarão o novo Conselho de Fiscalização a constituir futuramente, e nisso se distingue das habituais reuniões que tivemos na primeira comissão e que eram reuniões de trabalho relativamente aos relatórios apresentados. Portanto, saudar todas as senhoras e os senhores deputados e agradecer muito em particular aos senhores deputados que, em nome dos respectivos grupos parlamentares, fizeram estas intervenções, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, Sr. Deputado Fernando Negrão, António Filipe e Sra. Deputada Helena Pinto, as palavras que são muito gratas para mim, de simpatia e de bom acolhimento. Agradeço muito a todos essa consideração e, uma vez que entenderam não colocar perguntas em concreto, admitindo também que conhecem a minha opinião sobre o Conselho, sobre o trabalho que tem que desenvolver, sobre toda a arquitetura do sistema de informações, de reuniões anteriores de trabalho que fizemos e em que, de facto, como aqui foi referido, foram discutidas de forma enérgica e acesa algumas das questões mais importantes desse funcionamento. Uma vez dizia eu que entenderam não me questionar diretamente sobre, concretamente sobre essas matérias. Eu aproveitaria esta ocasião, também não querendo abusar do vosso tempo e da vossa generosidade, para dizer que aceitei com muita honra este convite para integrar, se os senhores deputados assim entenderem, o próximo Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações. Tenho toda a consciência também da responsabilidade que isso significa, já significou durante este primeiro mandato e terá de continuar a ser assim, naturalmente com maior atenção ainda agora que os serviços são por mim e também pelo Sr. Deputado Marcos Júnior, que continuará a integrar o Conselho, se essa for a vontade dos senhores deputados, que conhecemos os serviços de informação agora melhor do que há 4 anos atrás. Temos, portanto, não só a responsabilidade, mas eu diria mesmo que a obrigação de conseguir fazer melhor, designadamente, também diria, relativamente aos relatórios que foram sendo aperfeiçoados, mas que terão de o ser, eventualmente, ainda mais, no sentido de incorporar a informação e preocupações que nós também temos no nosso trabalho cotidiano de fiscalização e que farão sentido discutir nesta comissão, nas reuniões normais de trabalho que com ela teremos. E, portanto, é simultaneamente uma honra para mim, mas uma grande responsabilidade que, acreditem, sempre senti durante estes anos. Tentei, por isso, ter durante esse tempo um comportamento que fosse, do ponto de vista público e do exercício de uma função como esta, irrepreensível. Espero ter conseguido, continuarei a tentar que isso seja assim. E tenho simultaneamente também a noção de que a prioridade que foi dada dentro do trabalho que foi desenvolvido ao respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos na atuação dos serviços de informações terá de continuar a ser a prioridade. Portanto, desse ponto de vista não há uma alteração dos princípios. Onde eu penso que o Conselho de Fiscalização tem ainda um terreno a percorrer e um caminho que fará sentido aprofundar, será muito provavelmente no que diz respeito a um controle da eficiência e da produtividade dos próprios serviços, que é um aspecto que, digamos, eventualmente merecerá maior investimento nesta fiscalização, sem perder de vista que, de facto, a função nobre do Conselho de Fiscalização é garantir que são respeitados os direitos, liberdades e garantias, na medida em que a Assembleia da República, não prescindindo naturalmente dos seus poderes diretos de fiscalização, no dia-a-dia acaba por confiar essa função no quotidiano do seu trabalho ao Conselho de Fiscalização, o que é naturalmente uma enorme responsabilidade. Portanto, tenho perfeita consciência disso, agradeço muito as palavras de todos os senhores deputados e comprometo-me naturalmente, solenemente, a que se esta lista do Conselho de Fiscalização for pelos senhores deputados votada favoravelmente, terão todo o meu empenho, toda a minha responsabilidade e toda a minha disponibilidade para discutir o que entenderem nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora doutora Teresa Moraes. Como presidente desta comissão, e como imagina, eu associo-me às palavras e reitero as palavras dos seus deputados interventos dos diversos partidos. Como imagina, mesmo aos partidos proponentes desta lista, foi um nome que não causou qualquer dificuldade. Atento, digamos, ao trabalho passado e atento à sua postura, mesmo no decurso do mandato, que indiscutivelmente foi essa, tal qual como o referiu, de procurar estar acima das situações e das circunstâncias. Isto sem, evidentemente, de modo nenhum, sonegar que tem uma determinada origem, como o Marcos Júnior tem uma outra origem. A outra pessoa, não sei qual é a que vem a seguir, não sei. Mas, enfim, imaginarei que,
não sei.
Portanto, quero lhe desejar também, na pressuposição de que vão ser eleitos, espero que sim, e que sejam a primeira, nessa pressuposição, quero desejar-lhe também as maiores felicidades no trabalho, e sugerir apenas, eu já o fiz ao Cordão Marcos Júnior, enfim, serem uma obrigação, mas tendo em conta que nós temos aqui o relatório de 2007, que nos chegou cá em fins de maio, princípios de junho, pelo menos à Comissão só chegou em junho, vindo do par, o que já não possibilitou, digamos, essa avaliação, eu sugeria, digamos, mas enfim, vocês verão melhor, tendo em conta e em função do trabalho e das prioridades, que pudéssemos juntar o de 2007 ao de 2008, se o de 2008 pudesse estar cá, eventualmente, até fevereiro. Eu disse antes de fevereiro. Janeiro parece-me curto. Fevereiro era, enfim, fins de fevereiro, mesmo que seja março. Mas, digamos, a nossa primeira grande discussão incidiu sobre 2007 e já 2008. Sendo certo que isto também tinha a ver, ou teve a ver ainda com o professor Bacelar Gouveia, a quem aqui também deixei já uma nota de louvor pelo trabalho que desenvolveu na comissão, mas obviamente, digamos, tem de ser assegurado por Vossas Excelências, enfim, e penso que sem nenhuma dificuldade, porque há dois elementos que vêm de trás. Isto não tem propriamente, esta função não tem propriamente grandes incompatibilidades, mas tem duas ou três óbvias. E, portanto, vou ter de fazer estas perguntas, que são duas ou três. São três. Vossa Excelência não é membro do SIS. Não é membro do Serviço de Informações Estratégicas da Defesa. Não tem qualquer relação familiar ou outra com o Secretário-Geral do CIRP. Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes, e muitas felicidades. Eu vou levar a Sra. Deputada, peço desculpa. É um, sabes, é uma, como é que se chama? É aqueles, naqueles lápis, não é bem isso. Por acaso aí podia ser essa a resposta, mas eu acho que não. Isto é uma visão de futuro, prognóstico, isso, prognóstico.
Eu peço desculpa, eu pedi só 30 segundos ao Sr. Presidente para dizer o seguinte. A razão pela qual o relatório de 2007 foi entregue depois de março de 2008 tem a ver com o facto de nós recebermos até 31 de março relatórios anuais dos serviços, que faz todo sentido sejam tidos em conta na elaboração do nosso relatório. Porque o Conselho de Fiscalização tem naturalmente a sua própria observação sobre a maneira como os serviços funcionaram no ano anterior, mas é relevante também conhecer a imagem que dão de si próprios os serviços através desse relatório anual. Foi essa a razão pela qual justificámos perante o Sr. Presidente da Assembleia da República o facto de estarmos a apresentar o relatório não em março, mas mais tarde, para que se pudesse tomar em consideração o conteúdo dos relatórios anuais dos serviços. É claro que esta sugestão do Sr. Presidente não, poderá levar-nos a
não,
antecipar a entrega
mas,
do relatório.
Não.
Podemos sempre fazer um relatório complementar
vamos
e vir mais
seguinte,
tarde apresentá-lo.
Se isso for considerado, como diz o Sr. Passado, importante, então vamos, se calhar, separar e em dezembro, se tivermos tempo, ou em princípio de janeiro, faremos a reunião de 2007 e depois, quando entregar em abril ou maio, faremos a de 2008. Está bem? Mas isso, enfim, são coisas que podemos depois ver melhor. Portanto, os senhores deputados, ouvir o terceiro candidato apresentado, que é o professor Pedro Ferreira Gomes Barbosa, que é professor associado com a agregação de menção definitiva na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde coordena duas áreas científicas, que é investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa, que coordena a linha de investigação em segurança e defesa, é vice-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, é membro do Conselho Editorial da Revista Segurança e Defesa e é diretor de um conjunto de atividades e coordenador de outras no âmbito científico, enfim, de algum modo ligado às áreas científicas em que é doutorado, é membro da Academia de Marinha, é membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, coordenou os cursos de Segurança Interna e Defesa e Terrorismo e Terrorismo, as Novas Ameaças Globais no âmbito da Universidade de Lisboa, foi docente do módulo Imigração e Segurança no curso de Direito e Segurança da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e tem, digamos, enfim, uma pleia muito vasta, para cima da centena, trabalhos científicos, destacando-se a coautoria de As Teias do Terror, de Lisboa 2006. É autor da proposta ao Senado da Universidade de Lisboa de um curso de especialização em segurança e defesa, curso esse que aguarda a aprovação. É coordenador do colóquio Portugal e Mediterrâneo, Perspectivas Geoestratégicas, e, obviamente, como membro, como professor de doutorado, foi membro de inúmeros júris em mestrados e doutoramentos e outras provas académicas. Sr. Professor Pedro Barbosa, Vossa Excelência sabe seguramente que aqui está para uma avaliação que tem uma parte curricular, mas em que os seus deputados podem também, obviamente, colocar-lhe questões de natureza substantiva que tenha a ver com esta área a que é candidato, enfim, apresentado pelos líderes parlamentares do PS e do PSD, isto é, o Conselho de Fiscalização do CIRP. Os candidatos anteriores já eram conhecidos, naturalmente que, enfim, as coisas foram um pouco mais rápidas. Agora depende dos seus deputados, enfim, procurarem conhecê-lo melhor. Eu, como é evidente, limitei-me a dar conta do currículo de Vossa Excelência e, portanto, vou dar a palavra aos seus deputados, que suponho serão os mesmos que têm intervindo. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o Sr. Professor Pedro Barbosa, dizer-lhe que li, de resto, o Sr. Presidente acabou de fazer um resumo do seu currículo. O seu currículo, como académico, é, digamos que, muito satisfatório, ou seja, é a garantia de que exerce na plenitude as suas funções de professor universitário e com um longo currículo de manifesta uma área de trabalho bastante intensa pela sua parte. Como calcula, para nós, Partido Socialista, a sua integração no Conselho de Fiscalização representa também uma certa renovação do próprio Conselho. Ou seja, os dois membros que acabamos de ouvir já eram titulares do anterior Conselho de Fiscalização. E, como deve calcular, Sr. Professor, quando alguém entra de novo num organismo ou numa organização, traz consigo também novidade, traz consigo também outras formas. Nós encontramos nessa renovação que é possível fazer no Conselho, fiscalização dos sistemas de informação, a capacidade de poder o próprio Conselho ter uma alma nova, de ter, digamos que, alguma inovação. Nós conhecemos o trabalho do Conselho de Fiscalização, é apresentado aqui na Assembleia da República anualmente. Temos um grau de satisfação bastante elevado daquilo que é o trabalho do Conselho de Fiscalização, mas, como deve calcular, Sr. Professor, é para nós uma área de grande responsabilidade, nós, a Assembleia da República. Entendemos que o Conselho de Fiscalização exerce uma função muito importante num Estado de Direito. Na verdade, os serviços de informação têm sempre uma tendência, digamos que natural ou possível, de, com a vontade e a competência de muito informar ou de muito procurar, de entrar em áreas que são muito complicadas. Ou seja, a Assembleia da República e esta primeira comissão é o guardião dos direitos, liberdades e garantias. E aquilo que gostávamos de transmitir ao Sr. Professor, em primeiro lugar, é essa vontade. Que o Sr., no exercício das suas funções, possa ser um guardião dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E por isso mesmo, se essa é a nossa vontade, transforma essa vontade em pergunta e perguntar ao Sr. Professor o que é que nos pode dizer a esta primeira comissão daquilo que é a sua vontade também de acautelar esses direitos e liberdades dos cidadãos no exercício das suas funções. Bem sei que o facto de não nos conhecermos pouco implica aqui, porque as funções são funções independentes e o senhor será naturalmente uma pessoa que o seu currículo atesta da sua competência e, portanto, gostaríamos de ouvir, embora sumariamente, aquilo que são as suas intenções, aquilo que é a sua vontade de colaborar com os serviços, com a comissão que fiscaliza os serviços de informação e, nesse particular, o que é que pretende, o que é que vai fazer ou quais são as suas orientações ou aquilo que são as suas vontades para esse serviço de informação. Obrigado. De fiscalização.
Deputado Ricardo Rodrigues, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Magrão, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Gomes Barbosa, começo por cumprimentá-lo com consideração, naturalmente. Lemos o seu currículo com atenção e tem um extenso currículo e é garantia, efetivamente, de quem tem um passado nestas áreas importantes da segurança e da defesa.
Porém, e apesar de já ter sido lido pelo Sr. Presidente desta Comissão, eu não queria deixar de ler, enfim, algum dos itens do seu currículo para depois lhe formular, uma questão. Portanto, nós lemos no currículo que foi coordenador da linha de investigação em segurança e defesa no âmbito do Centro de História da Universidade de Lisboa. É vice-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, membro do Conselho Editorial da Revista Segurança e Defesa e ainda tem, no âmbito da Universidade de Lisboa, coordenou cursos de Segurança Interna e Defesa, Terrorismo, Novas Ameaças Globais e ainda Imigração e Segurança. E eu leio-lhe isto, Sr. Professor, por uma razão. Porque o que resulta daqui é a sua formação naquilo que é o núcleo duro das ameaças internacionais que se prenderão com investigação criminal e com todos os problemas de natureza de segurança e de defesa à volta destes problemas. Sendo que as funções que é chamado a desempenhar se prendem não com este núcleo duro, mas sim com a necessidade de fiscalizar quem faz este trabalho. E por isso eu perguntava-lhe, Sr. Professor, se este seu currículo e este seu profundo conhecimento e entrosamento com estas matérias sente que podem, de alguma forma, não lhe dar o distanciamento necessário para o exercício de funções de freio ao excesso de zelo ou mesmo a ilegalidades que possam ser praticadas no âmbito do sistema de informações. Uma segunda pergunta, Sr. Professor, para lhe perguntar se, com certeza, leu os relatórios anteriores deste Conselho de Fiscalização e, atento ao seu vasto currículo, eu perguntava-lhe se, da leitura desses relatórios, lhe sugere algumas alterações ao funcionamento deste Conselho de Fiscalização ou não. Era tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fernando Negrão, até para o Sr. António Filipe, do PSD.
Sr. Professor Pedro Barbosa, em primeiro lugar, é um prazer conhecê-lo, não tivemos ainda a oportunidade de nos cruzarmos, pelo menos diretamente, ou que eu me recordo, e portanto esta é uma, queria saudá-lo, na medida em que esta é uma primeira reunião que temos, mas seguramente iremos ter, se como é previsível for eleito para as funções a que candidata, iremos ter a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes nesta comissão. Pelo menos quando da discussão dos relatórios anuais elaborados pelo Conselho de Fiscalização. O Sr. Professor não ignora, porque seguramente enfim, tem acompanhado estas matérias relativas ao sistema de informações e matérias de segurança, que temos uma divergência profunda relativamente ao edifício jurídico em que assenta o sistema de informações da República Portuguesa e com divergências fundamentais relativamente à configuração dos serviços e também aos mecanismos de fiscalização, à medida em que o Conselho de Fiscalização, a sua forma de designação e a sua configuração sempre suscitou uma grande reserva da nossa parte. E uma dessas reservas, embora eu diria enfim, menos, não tão relevante como outras, diz respeito a esta própria audição. Porque se nos parece óbvio que faz todo o sentido ouvir o secretário-geral do sistema de informações da República quando ele é indigitado pelo Governo, e se do nosso ponto de vista até faria sentido ouvir as personalidades indigitadas para diretores de cada um dos serviços, na medida em que é uma forma desta Assembleia fiscalizar os critérios seguidos pelo Governo para a indigitação dessas personalidades, já faz do nosso ponto de vista menos sentido esta audição, na medida em que o Sr. Professor, como aliás os dois restantes membros que se candidatam para o Conselho de Fiscalização, vão ser eleitos por esta Assembleia, por voto secreto, por um universo de 230 deputados e não pelos que estão aqui. E, portanto, nós até podemos dizer que esta audição é relativamente irrelevante, porque não estão cá os 230 deputados, porque eles votam secretamente e porque independentemente da excelente impressão ou de uma eventual má impressão que os candidatos aqui tivessem nesta comissão, não é esta comissão que vai decidir, são 230 deputados e decidem em sua consciência, como muito bem entendem. E, portanto, aquilo que eu, os votos que eu quero expressar é que Vossa Excelência faça um bom trabalho, seguramente que conhece a legislação aplicável aos serviços de informações, seguramente que é uma pessoa que pelo seu currículo acompanha estas matérias e, portanto, o que eu espero é que deseje-lhe um bom trabalho para que com isso possa habilitar esta Comissão e esta Assembleia a desempenhar também o melhor possível as suas funções de fiscalização dos serviços de informações, que são seguramente serviços com uma importância transcendente num Estado de Direito Democrático e cuja fiscalização é, de facto, essencial para que eles não extravasem as competências legais de que estão incumbidas numa matéria particularmente sensível. Muito obrigado e desejo-lhe, de facto, um bom trabalho, caso, como é previsível, seja eleito.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sendo certo que Vossa Excelência é que fez parte daquele grupo do regimento. Ah, é? É só para dizer que me associo a isso. Vim dado a aparecer aqui coisa pior. Hã? Deve a Vossa Deputada Helena Pinto. Sim, quanto?
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o professor Pedro Barbosa e também dizer-lhe que, em primeiro lugar, tem que... O setor, com certeza, acompanha todas as questões relacionadas com a temática da fiscalização dos serviços de informação. E, como tal, conhece a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre estas matérias e que têm, sobretudo, dois fatores essenciais em que baseamos a nossa oposição política. Por um lado, ao enquadramento que é feito na lei sobre o sistema de fiscalização, que do nosso ponto de vista, inclusivamente, coloca em causa a eficácia dessa mesma fiscalização, e por outro lado também o facto do órgão fiscalizador estar limitado aos dois maiores partidos, que, como aqui já foi dito várias vezes, indicam os nomes e, aliás, como é previsível, determinarão a votação que a Assembleia fará para o Conselho de Fiscalização. Bom, essa, Sr. Professor, esta é a nossa posição, em traços muito gerais e muito sinteticamente, a nossa posição política sobre esta matéria, que aliás penso que conhecia sobre isso. Bom, em relação, essa é a nossa posição e com certeza que teremos a ocasião num futuro próximo de aprofundar este debate já em torno de questões mais concretas, nomeadamente os relatórios que o Conselho apresentará aqui a discussão nesta mesma comissão. Aí com certeza que poderemos eventualmente aprofundar alguns dos aspectos. Bom, mas agora outra coisa é o currículo que o Sr. Professor aqui nos traz e com certeza os compromissos que vai assumir perante a nossa comissão, porque é de facto das pessoas que estão indicadas para o Conselho de Fiscalização, que nós não conhecemos neste âmbito e até este momento. Por isso, separando as duas coisas, como é óbvio, gostaria de lhe desejar fazer votos que desenvolva o seu trabalho o melhor possível e que traga também o contributo através do debate que é sempre preciso fazer sobre matéria tão sensível como é o Serviço de Informações da República a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Tem a Vossa Excelência a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e dizer que, para mim, é uma enorme honra o convite que me foi feito para me candidatar a este lugar, que eu faço com todo o empenho e poderão estar certos com o espírito de missão, com trabalho, com dedicação e com honestidade. Quero agradecer também os votos que foram aqui apresentados de bom trabalho, no caso, enfim, de merecer a confiança dos senhores deputados. Dizer que para mim, obviamente, estar aqui, não só na Assembleia da República, o garante, enfim, dos nossos direitos, liberdades e garantias, mas sobretudo nesta primeira comissão, que é exatamente o órgão, digamos, fiscalizador desses direitos, liberdades e garantias, é para mim, não direi apenas uma honra, direi que é uma emoção estar aqui. Portanto, respondendo um pouco, espero não me esquecer de nada, enfim, tirei aqui umas notas, dizer o seguinte: este Conselho, obviamente, é um Conselho que emana diretamente da Assembleia da República. E, portanto, é a Assembleia da República que tem que responder. A Assembleia significa todos e cada um dos senhores deputados. Aquilo que eu entendo que deve ser o trabalho deste Conselho, é evidente que, salvaguardado o facto já aqui apontado de eu ser um elemento novo e, portanto, faltar aquela experiência mais prática e, portanto, basear um pouco mais, enfim, no conhecimento um pouco mais teórico, é que os serviços de informações e obviamente, o Sistema de Informações da República Portuguesa são instrumentos hoje considerados fundamentais, enfim, um dos instrumentos para garantir a segurança do Estado, para garantir a independência nacional. Obviamente, isso cada país democrático tem os seus sistemas e a orgânica dos sistemas, a República Portuguesa, e através das leis aprovadas neste Parlamento, determinou o sistema orgânico, enfim, a Lei Orgânica de 4/2004 e depois a Lei de 9/2007, enfim, enquadraram não só o funcionamento e os objetivos genéricos dos serviços de informações, como inclusivamente o Conselho de Fiscalização, dando um conjunto de instrumentos que podem e devem ser usados para garantir a total legalidade da atuação desses serviços de informações. Dito isto, eu penso que a atuação, o Sr. Deputado Carlos Luís perguntou qual era o meu entendimento. Em primeiro lugar, o escrupuloso cumprimento daquilo que a lei diz. E aproveitando para responder também ao Sr. Deputado Fernando Negrão, quando enfim, disse, e muito bem, que enfim, o meu trabalho até agora tem sido mais nestas funções, digamos, nestes assuntos que têm a ver com segurança, com o terrorismo, inclusivamente, que é uma das minhas áreas de especialização, dizer-lhe que tudo isso não é relevante numa função dentro de um Conselho de Fiscalização que tem como missão fazer cumprir a lei e evitar, exatamente, que os serviços, e é evidente que poderá haver, às vezes, alguma tentação, mas que os serviços de informações não extravasem os limites das suas competências, que são determinadas por lei, e que, obviamente, aquilo que é, para todos nós, extremamente importante, que é a defesa dos direitos, liberdades e garantias que estão consignados na nossa Constituição e nas leis da República, não sejam atropelados. Isso é evidente. Portanto, não haverá, da minha parte, nenhuma contemporização com qualquer tipo
de infração, digamos, a essas, enfim, a essas leis e aos regulamentos a que estão sujeitos os serviços de informações. Não, eu creio que o facto de trabalhar nestas áreas, sobretudo a segurança, não tanto a defesa, embora hoje, enfim, segurança e defesa não possam ser dissociados, me dá um conhecimento da matéria. De modo nenhum isso vai influir na forma como eu interpreto a lei, os regulamentos, as obrigações do Conselho. Eu julgo que o Conselho de Fiscalização, enfim, obviamente, volto a dizer, falta uma prática. Mas, enfim, por aquilo que eu conheço e julgo que conheço suficientemente bem, a lei orgânica, conheço suficientemente bem, aliás, como todos os cidadãos devem conhecer os seus direitos, liberdades e garantias, são consignados na Constituição, e conheço bem também a organização através da lei de 2007. Portanto, eu penso que, à partida, os instrumentos que são dados ao Conselho de Fiscalização poderão ser suficientes. Estou a falar, portanto, sem este, digamos, sem este capital de uma experiência prática. Agora, há que explorar tudo aquilo que a lei permite e os instrumentos que a lei dá ao Conselho de Fiscalização para tentarmos ser, digamos, criativos, porque o pior que pode acontecer ao Conselho de Fiscalização é cair na rotina. Portanto, a rotina é facilmente detetável, digamos assim, e portanto, a nossa ideia, ou a minha ideia, melhor dizendo, é que esta fiscalização tem que ser o mais criativa possível, digamos assim. Em relação à questão que o Sr. Deputado António Filipe colocou, enfim, não colocou questão, mas, enfim, referiu. Bom, isso, obviamente, constante às divergências, não irei comentar, enfim, está... ela e é esta Casa, esta Assembleia da República, que tem o poder de fazer as leis e de alterar as leis, mas dizendo-lhe, de qualquer forma, e um pouco agradecendo os votos que fez, que poderá ter a certeza, como poderão ter a certeza todos os senhores deputados, que haverá da minha parte o máximo de lealdade e de cumprimento daquilo que, a que estou obrigado, como é evidente. Eu tenho... pautado sempre a minha vida por quando assumo compromisso. E devo dizer que eu pensei muito a sério antes de aceitar este convite, que me honrou muito, como é evidente, e não vou negar. Pensei neste sentido se teria condições ou se teria capacidades para desempenhar com o mínimo de dignidade esta função. Eu penso que sim. Se depois desempenharei com competência ou não, não me cumpre a mim a dizer, será um juízo feito por outros. Agora, o que eu posso dizer é que porei toda a honestidade, toda a lealdade e todo o trabalho e espírito de missão. Isso não tenho exatamente a mínima dúvida. E quero também agradecer as palavras à Sra. Deputada Helena Pinto e o mesmo que eu disse para o Sr. Deputado António Filipe, portanto, vale para Vossa Excelência. E, enfim, se esta Assembleia ter, enfim, a confiança de pertencer a este Conselho de Fiscalização, com certeza que com muito gosto terei, enfim, todo o gosto em debater.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor, Pedro Gomes Barbosa, na qualidade de Presidente desta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias,
queria associar-me e reiterar as palavras que foram preferidas aqui por representantes dos quatro partidos que têm assento nesta comissão. O CDS-PP não está presente, enfim, porque o representante na comissão está na Conferência de Líderes, portanto está noutra função. O Partido Ecologista dos Verdes também está numa reunião e, portanto, não pode estar aqui presente. Mas, portanto, enfim, estão aqui quatro dos seis partidos representados na comissão. Desejar-lhe, como já foi dito, os maiores sucessos no trabalho. E sublinhar uma nota que já aqui foi também trazida pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, quando enfim, se dirigia à sua colega Teresa Moraes. Os serviços têm, com boa ou má intenção, vamos presumir que boa, sempre a tendência para fazer o melhor possível. E às vezes o melhor possível é, como dizia o Sr. Fernando Negrão, sem freio. Uma das grandes funções desta Comissão é pôr o freio aos serviços. Isto é, obrigá-los a respeitar a Constituição e a lei. Eu sei que há muita gente que defende, por exemplo, de que eles possam fazer escutas. Mas não podem. Atualmente não podem. Como vocês também já disse, se alguma vez haverá alteração de lei, agora neste momento não há. Pode ser mais difícil, era mais fácil se calhar. Exatamente, revisão constitucional. Revisão constitucional. Exatamente. Revisão constitucional. A senhora está a Helena Pinto sempre atenta. Mas claro que a senhora está a entender o que eu quis dizer. O que eu quis dizer. Portanto, evidentemente que esse é o grande trabalho. Vossa Excelência provavelmente não conhecerá, ou conhece agora, mas não conhece, se calhar tão bem como alguns de nós conhecem, e é o meu caso, porque trabalhei com ambos, com um trabalhei mesmo no gabinete e com a deputada Teresa Moraes, trabalhei com ela aqui na comissão, e ela foi presidente da sua Comissão de Justiça aqui nesta comissão. São dois excelentes membros da comissão. Aliás, demonstraram, e os deputados aqui lhe disseram diretamente, porque nos debates que aqui fomos tendo a propósito dos relatórios ou a propósito de outras vindas à comissão, qualquer deles, digamos, o Marcos Júnior com uma experiência prática muito acentuada, digamos, porque conhece muito bem estas matérias. A doutora Teresa Moraes, porque se meteu muito bem dentro desta veste e trabalhou bastante para isso, Vossa Excelência vai ter ali, de facto, boas ajudas do ponto de vista prático e tem depois uma coisa que releva claramente do seu currículo e é conhecido, enfim, e eu pelo menos também conhecia, porque acompanho essas partes e porque tenho alguém da família que também trabalha nessa área da segurança ou faz conferências sobre a área da segurança, alguém que é académico também, e sei que Vossa Excelência é uma pessoa, de facto, muito voltado para esta área, para estes novos problemas, e isso tem uma grande importância. Portanto, desejo-lhe, de facto, muito bom trabalho. Como o Sr. Professor seguramente já percebeu, esta matéria não tem grandes incompatibilidades, a não ser três que são óbvias, e por isso vou-lhe fazer três perguntas concretas às quais você terá de responder. A primeira, não tem nenhuma relação de natureza familiar ou outra de dependência do secretário-geral do CIRP? Sim ou não?
Posso responder já?
Já, não. Não é membro do Serviço de Informações?
Sou meramente académico.
Não. Não é membro do Serviço de Informações e Defesa Estratégica. Certo. Também não. Pronto, muito obrigado. Assim sendo, os senhores deputados, nós terminamos a exposição. Creio que posso concluir de toda a audição que poderei escrever, minutar a carta para o PAR a dizer que os candidatos invitados foram ouvidos, que responderam às perguntas que lhes foram colocadas e que declararam que não têm qualquer incompatibilidade com o desempenho da função para que são apresentados. É isto? Posso? Muito obrigado. O Sr. Doutor acompanha a